aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e tô aqui todas as terças-feiras com um novo episódio para te ajudar a construir uma vida mais leve na prática, usando da psicologia como uma ferramenta para isso. E eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre um assunto que faz tempo que não aparece aqui no podcast, que é autoestima. Hoje a gente vai falar sobre como a nossa autoestima, ela se relaciona com a nossa saúde mental, como a autoestima ela pode ser um fator protetivo, um fator de proteção para a nossa saúde mental. Então, esse é um assunto que eu gosto muito de falar, que quem me acompanha aqui há alguns aninhos lembra que eu fiquei todos os primeiros anos do meu trabalho nas redes sociais muito focada em falar de autoestima. Lá no meu Instagram, logo na bio ali, já tava tudo começa com a sua autoestima. E eu ainda acredito muito nisso, né? Mas acabei abrindo um pouco o leque daquilo que eu falo. Mas eu continuo achando que sim, a autoestima ela tem ali realmente um fator muito importante, e que se a gente não constrói uma autoestima saudável, uma relação saudável com nós mesmos, todo o resto fica comprometido. Nossas relações com as outras pessoas, as outras áreas da nossa vida e a nossa saúde mental como um todo, tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Eu quero, já que você, se você estiver ouvindo aí e puder anotar, pega caneta, papel. Se não tiver, se estiver fazendo, tá no ônibus, tá fazendo comida, tudo bem, mas fica prestando atenção, fica comigo aqui até o fim, porque vai ter bastante coisa interessante, profunda pra gente conversar aqui hoje, beleza? Lembrando vocês que estamos na semana oficial de pré-venda do meu livro, tá? Meu primeiro livro, que inclusive é todo inspirado aqui no podcast. O meu livro é o Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Estamos na pré-venda dele, onde você vai ganhar, além do livro autografado por mim, você vai ganhar uma série de outros presentes e bônus exclusivos aí, como um pack de stickers exclusivos, de adesivos. Vai ter muita coisa legal, tá? Então o link tá aqui na descrição desse episódio. Depois a gente pode falar mais disso ao longo do episódio, mas vamos lá, vamos começar então. Se você não me conhece, gente, caiu de paraquedas aqui, tá, nesse episódio e não conhece um pouco da minha história, eu quero trazer um pouquinho de contexto, porque tudo que eu tô vivendo hoje, né, o sucesso que eu tenho na minha profissão, que eu valorizo e sou muito grata por poder hoje alcançar tantas pessoas com o meu trabalho. Eu não tô falando isso pra me gabar, não, mas eu, sonhava em ter um trabalho em que eu fosse reconhecida, em que eu pudesse ajudar as pessoas, em que eu fosse bem remunerado por isso. Mas se vocês me conhecessem aí uns 15 anos atrás, 10 anos atrás... Há 10 anos atrás, se me conhecesse, vai, na minha adolescência, no final da minha adolescência, vocês não conseguiriam imaginar que eu faria o que eu faço hoje, ou que me tornaria quem eu me tornei hoje. Claro que tenho muita estrada ainda, muita coisa para conquistar, mas o fato é que eu jamais imaginei viver o que eu vivo hoje, porque eu tinha muita insegurança, eu tinha uma autoestima muito baixa. Toda a minha infância, minha adolescência foi marcada por muitas lutas internas, muita insegurança, muita falta de aceitação, muita crítica, muita autocrítica, muitos problemas, tanto com a minha autoimagem quanto com o meu jeito de ser. Já comentei em outros episódios aqui que eu tive um princípio de transtorno alimentar também por causa dessa relação muito conturbada que eu tinha com o meu corpo e com a minha alimentação, enfim. Então, eu realmente duvidava muito de mim mesma, do meu potencial, embora eu tivesse vontade de viver as coisas que eu vivo hoje. Ter um relacionamento também amoroso, né, que para mim é muito bem sucedido, que a gente tá aí casados já há mais de 10 anos, ter uma família, ter os meus dois filhos. Então, as áreas da minha vida que eu mais valorizo, que para mim significam ter realmente uma vida que vale a pena ser vivida, essas áreas todas, elas não estariam como estão hoje se eu não tivesse, em algum momento, começado a minha jornada da autoestima, a minha jornada pessoal. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa jornada. Então, lá desde de criança, eu já falei um pouquinho, né, em outros episódios, mas que eu tive uma questão ali do divórcio dos meus pais, tive uma questão da minha relação com meu pai, de ter me sentido abandonada, de não ter me sentido amada. Tive questões de bullying dentro da minha própria família depois, e fora também. Então, uma série de eventos que foram acontecendo que, né, contribuíram para que eu tivesse uma visão, um conjunto de crenças sobre mim mesma muito distorcidas. Isso aqui é importante que você entenda, que as crenças que vocês têm, né, que você tem sobre você mesma, as crenças que você foi, né, desenvolvendo, construindo, fortalecendo ao longo da sua vida, da sua infância, principalmente adolescência, elas vão repercutir, sim, na sua vida adulta depois, tá? Então, depois de uma adolescência ali, uma infância também, sendo muito passiva, muito insegura, com muita baixa autoestima, eu tive que começar a minha jornada da autoestima, que hoje é um nome, né, que eu já dei até, inclusive, para meu curso online, que, inclusive, vai ser um dos presentes que você vai ganhar na pré-venda do meu livro, tá? O link que tá aqui na bio para você saber todas as informações sobre a pré-venda, tá? Mas eu fui percorrendo essa jornada e registrando ao longo desses anos tudo que eu fui aprendendo, o que me ajudou a construir uma autoestima mais saudável, uma relação mais leve comigo mesma. E eu decidi que eu não ia guardar só pra mim isso, né? Eu sempre quis compartilhar, e a psicologia, ela veio na minha vida pra ser realmente um canal em que eu pudesse trazer linguagem, traduzir a minha jornada pessoal pra outras pessoas, né? Porque a psicologia me ajudou muito. Claro que eu tive outros também, outras coisas que me ajudaram. A minha vida espiritual me ajudou muito também, mas a psicologia foi uma ferramenta muito importante. Então, como eu falei, eu lembro de uma época que eu jamais pensaria que eu teria algo de bom para acrescentar para alguém, ainda mais no ponto de escrever um livro ou de ter um podcast, né? Então, eu tinha pensamentos e crenças muito negativas sobre mim mesma, mas, no fundo, bastante vontade de ajudar, né? Desde criança, eu gostava de ler, de escrever, eu fazia registro nos meus diários, que tinham ali muitas crises existenciais. E é engraçado até, né, hoje pensar que eu estou lançando um livro e ver os meus diários, ler as histórias que eu escrevi, ver que eu já tinha esse desejo de compartilhar. Mas foi um processo, gente, de muitos anos mesmo, tá? Porque eu tive que perdoar a minha história, perdoar meus pais, fazer as pazes com isso tudo, com o meu corpo, com a minha criança interior, digamos assim, com o meu eu mesmo, para hoje poder realmente ter uma relação leve comigo, para aprender a me amar de fato. Então, para mim é muito especial, tanto estar escrevendo o livro, que vai lançar oficialmente dia 29 desse mês, mas também por estar podendo compartilhar com tantas pessoas sobre saúde mental, sobre autoestima, né? A autoestima, ela tem sido um tema muito comentado, muito falado nesses últimos anos. E apesar de ser um termo, né, do senso comum, na psicologia também a gente vê uma crescente, assim, sendo falando, tentando buscar, explicar o construto, muitas psicólogas falando sobre autoestima, né? Eu fico feliz de ver que as pessoas, elas têm buscado cada vez mais falar sobre esse assunto. Tem muitas discussões dentro da psicologia também sobre o significado de autoestima, mas não foge muito do que a gente já conhece, que é o quanto você gosta de si mesmo, né? O quanto você aprecia a si mesmo e tem uma estima, gosta de si mesmo. Os primeiros estudos sobre autoestima dentro do campo da ciência, né, foram realizados por William James. E ele falava, né, que então o indivíduo, ele vai se identificando com o mundo e ele começa ali a formar a sua autoestima, já falava mesmo muitas décadas atrás, que ela é construída, né, a partir da forma como a gente processa as nossas experiências desde a infância, tá? Então, é um construto, sim, falado muito no campo do senso comum, mas que também muitos teóricos têm se debruçado e buscado falar sobre. A gente tem, inclusive, uma escala que é bem antiga, mas chama escala de Rosenberg, que é uma escala que busca ali tentar quantificar, ali avaliar o nível de autoestima de cada pessoa. Depois você pode procurar aí na internet também. mas não é muito sobre, não quero me aprofundar muito nisso. Mas o que eu quero trazer aqui, gente, é que a forma como as pessoas se sentem em relação a si mesmas impacta muito na saúde mental. Se a gente for olhar os índices, né, que mostram aí que o Brasil é um dos países com maior índice de depressão, por exemplo, né, e que isso tem aumentado. Os dados mostram que a quantidade de casos de depressão cresceu 18% em 10 anos, sendo que até 2020 tinha previsão de ser a doença mais incapacitante do planeta, realmente uma epidemia de saúde mental, né, uma pandemia. Então, a gente levando em conta que o quadro de depressão tem como sinais e sintomas a redução da autoconfiança, da autoestima, a perda de esperança com o futuro, a gente percebe a importância mesmo do desenvolvimento de uma autoestima mais saudável para a proteção da nossa saúde mental. Então, quando a gente olha para a maioria dos problemas emocionais que a gente enfrenta, é bem comum a gente encontrar questões de baixa autoestima. Sejam problemas emocionais, de relacionamento, na área financeira, no trabalho. Se a gente olhar bem a fundo mesmo, ali tem crenças sobre nós mesmos que estão atrapalhando. Então, eu vejo muita autoestima, até ouvi esse termo um dia, eu gostei muito, assim, que a autoestima seria um ponto de acupuntura, é aquele pontinho ali que se você trabalha nele, ele vai ressoar para várias outras áreas, vai afetar muitas outras áreas de forma positiva, né? Então, você pode olhar para a sua história também e começar a trilhar a tua jornada da autoestima. Quando você olha para a sua história e vê, né, esses marcos onde a sua autoestima foi minada, onde você desenvolveu crenças negativas sobre si mesmo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou amado, eu não sou digno, eu sou burro, eu sou incompetente, sou incapaz, né, não sou tão bom quanto as outras pessoas, sou inferior aos outros. Você vai olhar ali também para a sua história e perceber que você precisa começar a reconstruir essa autoestima em algum momento. E quem sabe, esse é o momento de você focar em você, esse é o momento de você se desenvolver, de você buscar ajuda, de você fazer terapia e de você não permitir que as tuas experiências do passado determinem a tua vida inteira, o teu futuro inteiro, né? Então, quando a gente começa a falar sobre autoestima, é impossível a gente começar sem ser pelo autoconhecimento. Que eu falo muito aqui também. Depois você pode ir na lupinha aqui no Spotify, aqui no podcast, se você está ouvindo no Spotify, senão se você está em outra plataforma, porque agora também estamos em outras, você pode ir se tiver alguma busca e procurar por autoconhecimento, porque eu já fiz uma série só falando disso, tá? Mas uma coisa que eu sempre falo é que é impossível a gente amar quem a gente não conhece. Então a gente só vai conseguir se amar, se aceitar, se respeitar se a gente conseguir se conhecer e aceitar nossas qualidades e conhecer e aceitar também as nossas falhas, nossas fraquezas, tá? Então, eu falo, né, normalmente essa frase de que mentes saudáveis constroem um mundo melhor, mas a gente pode adaptar também para pessoas que se amam constroem um mundo melhor, porque pessoas que amam a si mesmas, elas conseguem amar melhor as outras pessoas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, falar de autoestima, falar de amor próprio, não é um culto ao egocentrismo, a você se colocar num pedestal acima de tudo e todos, fazer apenas suas vontades, não servir aos demais, não ser útil aos outros, colocar, né, ali limites para tudo que possa te tirar ali do teu conforto, não é sobre isso. Na verdade, pessoas com uma autoestima saudável, elas vão poder ser muito melhores para o outro, porque elas estão em paz com elas mesmas. Então, eu consigo amar o outro sem ficar cobrando, esperando que ele me dê aquilo que nem eu mesma me dou. Então, quando eu me amo, é claro que eu sempre vou precisar também do amor do outro, mas eu consigo amar e buscar amor de forma mais leve. Isso é muito, muito importante, tá? Então, falei que pra gente começar, não tem como a gente não falar de autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele tá muito associado com aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, né? As crenças que eu desenvolvo sobre mim mesma, como eu já tinha dado alguns exemplos antes. Então, é muito importante, o primeiro ponto aqui é você se conhecer no sentido de o que eu penso sobre mim. Isso vai definir os resultados que você vai ter na sua vida. Uma pessoa que tem péssimos pensamentos sobre si mesma, e aqui esses pensamentos eu quero vou falar sobre autoconceito. Pessoas que têm pensamentos negativos acerca de si mesmo, crenças ruins acerca de si mesmo, vai dificultar muito o seu relacionamento com os outros, porque cria ali uma barreira mesmo. Né? Então, esses pensamentos faz com que essa pessoa ela tenha comportamentos de autossabotagem, muitas vezes afastando as outras pessoas. Né? O autoconceito é aquilo que você diz sobre quem você é, aquilo que você pensa sobre quem você é. Isso pode estar baseado, por exemplo, em uma autocrítica severa sobre você mesmo. Então, tem pessoas que se eu for perguntar, elas vão saber muito mais defeitos e fraquezas e quase não vão saber me dizer qualidades suas. Isso é uma falta de autoconhecimento, ela tem um autoconhecimento ali distorcido, enviesado. Então, se você fica se criticando, se rotulando o tempo inteiro, isso mostra um desrespeito consigo mesma. Então, é bom você se questionar se você falaria com alguém que você ama, se você falaria dessa forma. Né? Então, muitas vezes a gente tem pensamentos muito do tudo ou nada. Ou eu tenho que ser muito produtiva, ou então eu sou inútil. Isso só atrapalha a gente, ninguém é 880, todos nós temos muitas nuances na nossa personalidade. Então isso precisa realmente acabar, você precisa aprender a se enxergar de uma forma mais equilibrada, mais respeitosa, buscar ser mais flexível com você mesmo, né? Isso é buscar esse autoconhecimento que precisa ser muito real mesmo, porque talvez hoje você não se sinta incapaz em certas coisas que de fato você não é a melhor, que você ainda não se desenvolveu naquilo. Então, encarar com realidade, isso foi toda a diferença para mim, assim, entender que eu posso não ser a melhor nesse sentido, eu posso não ter ainda essas habilidades, mas sim eu posso me desenvolver, eu posso crescer, eu posso buscar um treinamento, se for preciso, para que eu realmente vá me desenvolvendo e me tornando mais capaz no caminho, tá? Então, falando aqui de saúde mental, gente, isso faz toda a diferença. Eu estava lendo até algumas pesquisas sobre isso, que mostram que as pessoas que têm uma autoestima saudável, não é que elas não vão sofrer com ansiedade, não vão ter episódios difíceis na vida, elas vão enfrentar os problemas, mas com mais resiliência. Elas tendem a sair dos problemas e resolver os problemas com mais rapidez e com mais resiliência, porque elas acreditam em si mesmas, porque elas tendem a ter uma visão positiva de si, uma visão realista também, porque elas... Né, tendo esse autoconceito mais positivo, acreditando que sim, elas podem aprender, que elas podem se desenvolver, que elas vão continuar crescendo. Então, esse autoconceito, ele é muito importante. E aí, a gente vai para um segundo ponto aqui, que é a questão da autoimagem, do quanto você ama aquilo que você vê no espelho, o quanto você aceita aquilo que você vê no espelho, né? Então, diminuir a questão da comparação, que é um vilão muito importante aqui nessa questão da autoimagem, né? A gente está o tempo inteiro se comparando, o tempo inteiro vendo um padrão que não é real. Hoje em dia já... Muitas pessoas, né, nessa busca por aceitação, estão trazendo, tentam trazer, né, para as redes sociais também essa narrativa e têm mostrado um pouco mais a realidade. Isso é muito importante, tá? Mas aqui é importante que você busque, sim, para o bem da sua saúde mental, que você invista em gostar daquilo que você vê. Isso envolve aceitar as coisas que você não pode mudar em você mesma e buscar dar o seu melhor para aquilo que pode ser melhorado, né? A sua saúde, a sua pele, seu cabelo, a forma de você se vestir, a forma de você se portar também, tudo isso, né? A sua postura, tudo isso impacta na sua autoimagem, tanto para si mesma quanto para os outros, tá? Então, isso não é futilidade, isso na verdade, muito importante quando a gente fala de uma pessoa, por exemplo, com uma depressão, com um estado de deprimido. Uma das primeiras coisas no tratamento ali é ela, por exemplo, fazer, né, se cuidar de si mesma e fazer coisas que, mesmo sem vontade, coisas básicas, né, tomar um banho, colocar uma roupa que ela goste, né, e realmente ir lá, por exemplo, ir na academia, fazer coisas que ela não tem vontade, mas que apenas fazendo, ela vai começar a se sentir diferente. E isso é válido também para o cuidado que você tem com a sua aparência, tá? Então, isso não é futilidade, é para o seu bem da sua saúde mental, tá? O terceiro ponto aqui, gente, o auto-reforço, que é o quanto você se premia, se elogia, se reforça a si mesmo, né? Ao invés de você ficar dizendo, ah, não foi grande coisa, ah, não, essa blusa baratinha, ah, não, são seus olhos, né? Muitas pessoas não conseguem nem aceitar os elogios do outro, acabam ali nessa falsa modéstia, né? Que, na verdade, mascara uma baixa autoestima muitas vezes. Se você não aceita o elogio das outras pessoas, é porque talvez você não esteja dando nada para si mesma. Porque quando você já se elogia, já se acha bonita, já gostou da sua roupa e outra pessoa te elogia, você não precisa dar desculpas. Simplesmente um obrigado é suficiente, né? E muito provavelmente também você esteja esperando pelos outros algo que você poderia dar para si mesma. Claro que é legal receber um elogio, mas ficar dependendo apenas das outras pessoas para te validarem nesse sentido pode ser muito perigoso. Então, se questiona qual foi a última vez que você elogiou a si mesma, qual a última vez que você comprou um presente para você mesma, né? Então, isso, mesmo que de forma pontual ali, ajuda muito a trabalhar a nossa autoestima e também pode ajudar muito na nossa saúde mental, tá? Então, sai dessa tua zona de conforto, dessa relação que você está tendo com você mesma e vai se encorajando, vai falando, vai se elogiando. Isso não é egocentrismo, isso é importante para que você se sinta mais fortalecido na sua saúde mental. Elogiar as suas atitudes, as suas iniciativas, os seus resultados bons em projetos, em coisas que você faz, tá bom? E aí a gente vai para o quarto ponto, que para mim é um dos mais importantes aqui na autoestima, que é a autoeficácia, né? O quanto você acredita que você é capaz de lidar com os seus problemas, com a sua vida, de atingir as suas metas. A autoconfiança, ela está muito relacionada à autoeficácia, que vai te dar muita resiliência também. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Você já se perguntou, assim, quanto de confiança você tem em você mesma? Então, a gente tem que eliminar do nosso vocabulário, por exemplo, a palavra eu não consigo, eu não sou capaz. Né? Claro, tem coisas que a gente não consegue, mas tem muitas coisas que a gente pode conseguir se a gente se dedicar, treinar, estudar. Então, quando isso vier à nossa mente, a gente precisa questionar esse pensamento. Você não pode ser capaz de fazer algo, né? Então, eu falei aqui, em algum momento você pode até se sentir incapaz, mas você pode aprender, se tornar capaz, abrir mão do pessimismo, de achar que as coisas não vão dar certo. Isso só serve para gerar ainda mais ansiedade. Então, você fica pensando que não vai conseguir lidar com as pessoas, com as coisas, mas você só vai saber se é capaz ou não quando você passa pelaquela experiência, não quando você fica projetando essa ansiedade toda no futuro. Então, por mais difícil que seja, você vai aprender a lidar com as coisas que virão. Tenha paciência, acredite que você pode crescer, expandir a sua capacidade em cada desafio. Tá? Então, isso não é ter uma visão positiva, isso é ter uma visão realista. A visão realista te ajuda a acabar com esses pensamentos. Né? Então, não é que tudo vai dar certo, mas mesmo que as coisas deem errado, você pode criar resiliência e capacidade no caminho. Tá? Então, olha para as tuas metas de novo, seja realista no caminho em direção a elas. Né? Não bota coisas altas demais, difíceis demais, que aí você não vai conseguir alcançar. Mas você pode sim, passo por passo, pequenos passos, e caminhando em direção aos seus objetivos e se dispondo a crescer no processo, certo? Então, gente, esses quatro pontos que eu trouxe aqui para vocês, Eles são muito importantes para a construção de uma autoestima melhor e para a manutenção da sua saúde mental. Então, não pense em autoestima como algo superficial. Na verdade, é um fator de proteção para a sua saúde mental. Pessoas que se amam são pessoas que têm um autoconceito positivo, saudável sobre si. Não é pensar de si mesmo nada além, né? Não é ser orgulhoso, soberbo, arrogante, mas não pensar também nada abaixo, né? Insegurança, inferioridade, nada disso. Segundo ponto, autoimagem, você cuidar de si mesmo, você cuidar da sua saúde, você se vestir bem, você estar bem com você mesmo, com a sua própria aparência. Isso aqui é muito relativo, vai de pessoa para pessoa, mas é importante você se sentir bem com aquilo que você vê. O autorreforço, né, que tem a ver com você se gratificar, se elogiar, desenvolver essa relação de amorosidade, de parceria, de reconhecimento consigo mesmo. E por último, a autoeficácia, que é trabalhar na sua autoconfiança. E isso só se dá a partir de ações, né? Você só constrói mais confiança quando você vai lá, faz e vê o resultado daquilo, e assim você vai crescendo. Então, faça isso, invista na sua autoestima, invista nesses pontos para que você possa ter uma saúde mental mais fortalecida. Espero que você tenha aproveitado, gostado desse episódio até aqui. Lembre de ir no link aqui na descrição e conferir o kit que vem junto com o meu livro autografado para quem comprar apenas essa semana na pré-venda. Tá rolando aí já. Garante o seu livro. Se você é ouvinte aqui do podcast, tenho certeza que você vai gostar muito. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até a próxima.